Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Chegou a sexta-feira e com ela mais um episódio do seu podcast preferido. Eu sei que estamos no seu coração, Jabuticaba Sem Caroço, não é mesmo, Bárbara?
Eu espero que esteja no coração do ouvinte, claro. Que o ouvinte goste deste podcast, como a gente ama fazer esse podcast. E esse é um podcast da Sputnik Brasil. A gente quer que você se sinta bem, se sinta à vontade aqui na nossa casa. Tome um suco de jabuticaba se achar que vale a pena.
Um drink.
Hoje é sexta, Bárbara. É... drink de jabuticaba.
Já vi drink de jabuticaba, é verdade. Ou uma cerveja de jabuticaba, Fran?
Já vi também. É verdade.
Já vi também, com um leve toque de jabuticaba. Enfim, escolha a bebida que você quiser.
Isso.
Mas não deixe a gente. Fique aqui ouvindo o Jabuticaba Sem Caroço, porque hoje a gente traz um tema bafo.
É, pois é, Bárbara.
Babado. Como diria Milton Cunha, babado.
Eu não sei agora como ficam os namoros. Aquele momento ali do conhecimento, do encontro, do flerte, da paquera. Hoje já foi pro virtual, né? Bastante isso. Tem o presencial, é importante o presencial, né? Gente, não dá pra ficar só à distância. Telenamoro. Mas e agora? Tá todo mundo dividido, rachado, polarizado total esse nosso país, e na hora do relacionamento, como é que fica essa história?
Olha, eu sinceramente já ouvi que namoros foram interrompidos,
meu Deus,
casamentos desfeitos, paqueras que mal começaram e ó, já foram abortadas do começo, porque a pessoa abriu a boca e disse: sou Y, não gosto, sou Z, não gosto.
Tirou assim o casaco, tava com a camisa de determinado candidato, né? Agora, talvez já eleito. Ih, então a pessoa era linda até a página 2, né?
Já
maravilhosa.
Foi. Já era. Não deu match. E aí as pessoas se dividiram. Agora eu vou escolher quem pra me relacionar. Já ouvi muita gente falando: Fran, vou escolher pra me relacionar pessoas que tenham posicionamentos políticos parecidos com os meus. Não necessariamente um partido, não necessariamente uma legenda, mas sim visões de mundo em relação à política e às ideologias ligadas àquele determinado grupo.
Antigamente, Bárbara, os corações, né, ficavam rachados ali por outros motivos. Agora racha antes de começar.
Novos tempos, racha antes de começar.
Gente.
Tem gente que já pergunta assim: em quem você votou? Se votou no
Cadê
candidato...
Cadê o título?
Antigamente o voto era secreto, né?
É.
Agora não é mais segredo. Principalmente se você quisesse começar a se relacionar com alguém, né?
É complicado, Bárbara. E se depender dessa galera que a gente vai falar agora, né? Vai trazer o representante que frequenta aqui, né? Quem quiser frequentar o aplicativo que a gente vai apresentar, o Left, isso só vai acontecer com quem pensa com o lado esquerdo do peito. Eu adorei esse trocadilho, Bárbara Pereira. Que coisa fofa. O que seria o Left? Me explica melhor. Meu inglês não tá tão em dia.
É que esse aplicativo, Fran, é voltado só... Pra quem quer encontrar um par perfeito, mas que esse par perfeito se identifique apenas com os valores da esquerda. Direitista não cabe nesse coração aí. Quem tem visões de mundo ligadas à direita não vai conseguir conquistar esse coraçãozinho aí de quem frequenta esse aplicativo.
Quem tá no centro ali também,
centrão,
não.
Centrão, ih, não dá.
Left,
vai tá no mundo.
E pronto?
Left e pronto.
Gente, mas será que isso dá certo?
Pois é, não sei também. Vamos ver como é que funciona?
Partiu! A gente conversa agora com o Alex Felipelli, ele que é chefe executivo de um aplicativo que tem dado o que falar. Ele vai explicar pra gente direitinho essa história. Alex, muito obrigada por conversar conosco. Seja bem-vindo aqui no podcast, viu?
Eu que agradeço. Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara, por me convidarem. Estou à disposição.
Alex, já conta pra gente como é que funciona, como surgiu, né, a história de vocês, a ideia de um aplicativo para que pessoas tenham aí relacionamentos com outras que pensam, né, ou pelo menos têm desejos iguais. A gente quer saber tudo desde o começo.
A nossa empresa é a Similar Souls, né? a gente foca, né, em um problema que é muito comentado, é uma das maiores reclamações, assim, de usuários de apps de namoros, que é a falta de foco. Então, assim, você acaba tendo muitos matches com pessoas com pouca afinidade, né? Então, na Similar Souls, a gente acredita em criar aplicativos onde as pessoas compartilham algum valor chave, alguma coisa muito importante para elas, né? Então, assim, a gente lançou o Vegli há 3 anos. O Vegli é o líder mundial hoje em relacionamento para veganos e vegetarianos, né?
Legal.
Mais ou menos a mesma ideia do Left, né? Aí o Left a gente lançou esse ano, né? Porque, assim, o que aconteceu, né? A gente fez uma pesquisa, tanto com os usuários do próprio Vegli, quanto no mercado em geral, né? E 76% das pessoas no Brasil disseram que a posição política era algo muito importante em um possível parceiro, né? Em um possível date, em um possível encontro, né? E tanto, e aí, assim, aí anedoticamente, né, a gente percebe que as pessoas colocam no Tinder, em outros aplicativos, né? Eu só quero sair com quem seja de esquerda, só quero sair com quem seja de direita. Então a gente falou, acho que a gente confirmou, né? A gente desconfiava, claro. A gente confirmou que parecia ser uma boa ideia. E aí, claro, por afinidade pessoal e próprios valores da empresa como um todo, a gente resolveu lançar o Left, né, que é para as pessoas de esquerda.
Essa ideia é legal, né, de você se aproximar de pessoas que têm ali os mesmos preferências. Isso já existe, como você mesmo falou, para outras questões. Ah, sei lá, adoro andar de caiaque. Aí tem lá o grupo do caiaque que você vai se juntar, né? Faz todo sentido. Agora, vocês tiveram algum receio disso parecer, disso talvez tender ali a mais polarização, de também acusarem vocês de estar fazendo mais segregação do que aproximação? Como é que foi isso aí na hora de avaliar, lançar esse aplicativo?
Com certeza a gente se preocupou com isso, pensamos bastante, né? Até hesitamos um pouco antes de lançar, ainda mais assim, do jeito que está polarizado atualmente no Brasil. Não só no Brasil, mas acho que o Brasil, até pelo momento agora, talvez seja o maior expoente aí, né? Então Sim. A gente pensou bastante nisso. Só que assim, a gente também vê que é um serviço que tem um valor muito grande para as pessoas que estão buscando um relacionamento, né? Então a gente falou, sim, pode ter esse lado, mas o valor é muito grande, né? Então, assim, claro, a gente não está recomendando que as pessoas façam de diálogo, nem de amigos, de familiares. Não queremos fomentar polarização, tá? Mas é que quando você está falando de um relacionamento, principalmente se for um relacionamento sério, de longo prazo, é muito difícil você querer que a pessoa não vá buscar uma outra pessoa com os mesmos valores, né? Valores chaves. Estamos falando de coisa muito importante, equidade racial e de gênero, bem-estar social, respeito e promoção da arte, da ciência. São coisas que não dá para você imaginar que alguém vai abrir mão de um futuro parceiro, assim, né? Então, a gente achou que, apesar de ter isso, acho que para um novo relacionamento, a pessoa tem muita gente que teria interesse e veria o valor de usar, né?
Acho que a ideia é, óbvio, não é segregar, mas é um filtro, né? Quando você preenche lá o formulário, né? Tem gente que mente. Não sei se é o caso. Eu já quero te perguntar esses bastidores. Existe ali a possibilidade da pessoa não ter o posicionamento político ali indicado no aplicativo, mas mesmo assim, ou porque às vezes ali na desespero é uma palavra pesada, mas alguém que quer um relacionamento a qualquer custo. Ah, não, isso daí eu não ligo pra isso não, mas no futuro pode pesar bastante. Tem esses casos, pessoas que falam que tem esse posicionamento, mas não, ou entram ali pra dar uma espiadinha pra ver como é que é, vale tudo na internet.
Ou até burlar o sistema. Olha, tá vendo? Eu entrei aqui, não penso nada igual a ninguém, mas eu tô aqui.
Diferentão.
Tem gente que gosta disso, né?
Não, sem dúvida, assim, a gente não faz um teste, né, para ver se a pessoa é realmente de esquerda. Agora, na hora que ela entra, ela vai criar o perfil dela. Os termos de uso do aplicativo é que ela tem que ser respeitosa com todos os valores do aplicativo e da esquerda, né? Então, assim, se ela estiver usando para tentar burlar, primeiro, assim, se ela estiver ali a paisana, vamos dizer, né, sem mostrar para ninguém, ela provavelmente vai usar por um tempo. Pode ser que, mas aí ela está sendo respeitosa, pelo menos, né? Mas geralmente não acontece, né? As pessoas entram quase que para trollar mesmo. Eles entram, colocam coisas a favor de Bolsonaro, enfim. E aí, geralmente, rapidamente são denunciados e apagados, né? Então, assim, não tem... Eu imagino que aconteça, mas, assim, até pela própria pessoa, se ela for pensar, né, ela vai, se ela, a não ser que ela esteja realmente querendo só trollar, ela, pra que ela vai entrar no left, né, se ela for, se ela quiser alguém que seja de direita, ela entra no Tinder, em algum outro aplicativo, né, não tem muito porquê ela entrar, se ela estiver realmente buscando, a menos que esteja trollando, né, os trolls, como eu falei, não, geralmente não duram muito, né.
E aí, como é que tem sido a receptividade aí dos usuários? O que vocês têm tido de retorno?
Casamento. É.
Já aumentou o número de casamentos.
Alex
aí.
Tem comido bolo a beça, assim.
Olha, então, assim, a recepção inicial tá sendo muito boa, né? Assim, o pessoal nas redes sociais elogiando, né? O pessoal entra em contato com a gente por e-mail também. Agora, o aplicativo é relativamente novo, né? O Left, né? Uhum. Em agosto, e mesmo assim, logo que lança... É devagar, né? Vai devagar, agora que tá começando a ter bastante gente e tal, né? Mas assim, no Vegli, por exemplo, também demorou um pouco, né? Mas já agora já tem várias histórias de casamentos, gente que teve filho, inclusive aqui no Brasil, gente que mudou de país para ficar com o que se conheceu no app. Então assim, e essa é a melhor parte do nosso trabalho, né? Assim, a gente recebe esses depoimentos das pessoas que encontraram assim, a sua cara à metade, né, e o que ela imaginava, assim, né, porque a pessoa fica muito grata, né, ela encontrar alguém que realmente tem muito parecido, muito parecido, uma sintonia muito grande, né, então, assim, ver que o trabalho dá resultado, impactou, assim, a vida das pessoas de uma forma tão profunda, assim, é muito, muito gratificante.
Eu imagino quanto seja difícil para vocês tentarem tirar aí o mito, já uma coisa milenar, que é a velha frase, né? Os opostos se atraem. É o clichê, mas que, né, a gente sempre fala isso, como deve ser difícil ali para vocês, o marketing deve ser bom, a ideia. Queria que você falasse um pouco disso. Como provar, ou pelo menos tentar falar ali para as pessoas que, ó, pode ser interessante você já desde o início seguir por um pensamento parecido, ou as pessoas já vão mesmo, não, eu vim porque uma amiga minha falou que era bom, era bacana, já tentei todas as outras possibilidades de aplicativos, eu acho que agora vai, porque ali no começo, nem sempre, apesar, né, da situação atual, a gente falando de político o tempo inteiro, nas primeiras frases ali, acho que a gente não pergunta, né, quem você vota, quem não vota.
Não sei, eu acho que agora tá assim.
Será? Qual é o bottom que você tá? Qual
eu
o número?
Acho que tá assim.
Num primeiro encontro ali, você quer saber se a pessoa gosta de ir ao cinema ou não. Como mudar essa mentalidade aí e provar para o público, né? Para os usuários, que pode ser uma boa entrar nesse aplicativo aí de vocês. Alex, vai que tem alguém ouvindo aqui e tá na dúvida ainda.
Assim, primeiro que a gente quer dar opção às pessoas também, né? Claro que, de novo, vai ter gente que vai continuar concordando que é melhor os opostos. O oposto é melhor, e assim, acho que é até um pouco pretensioso da nossa parte que achar que nós vamos mudar isso, né, só porque a gente tem a plataforma agora. Mas eu, sinceramente, eu acho que para esses valores chaves que a gente está falando, a maioria das pessoas não concorda com essa afirmação de que os opostos se atraem, tá?
Pelo menos na política não, né?
Não, na política não. Então, assim, no geral, né, as pessoas, quando elas ouvem falar que existe, elas se interessam, acham a ideia boa. Às vezes, né, pode comentar porque não tá buscando, enfim, ou porque não tá naquele momento, né, sei lá, parei um pouco com dating ou dating app, às vezes não tá interessado, mas a ideia... A maioria, pelo menos, né, acha boa, assim. Eu acho que os opostos se atraem, tem um pouco de... Eu não sei, é uma concepção, assim, né, mas eu acho que hoje em dia as pessoas não acreditam muito nisso, pelo menos para essas coisas. Ela pode pensar os opostos se atraem para signo, para coisas talvez menos sérias, assim, né. Agora, bom, quer dizer, eu acho que é menos sério o signo, deve ter gente que não acha. Mas, então, assim, eu acho que é isso, assim, para características menos importantes, assim, a pessoa pode pensar dessa forma, mas a maioria, eu acho que pensa que é difícil você ter um relacionamento com do outro lado, vamos dizer assim.
E é algo que a gente acha que vai permanecer, né? Não é um aplicativo que vai... Ah, olha, esse aplicativo do momento. Porque a gente já vem vivenciando aqui no Brasil essa ideia de que esses opostos aí, pelo menos politicamente, não são compatíveis, né?
Não, tá
vai, dar, não vai dar em casamento, não vai dar em namoro, muito menos em casamento. E agora, então, nesse ano, né? Nas eleições desse ano, a gente viu que isso se aflorou, né? Essas ideias de que você talvez não vá combinar comigo, é melhor a gente nem se conhecer... Você já tendo ali algo, né, algum filtro, como disse a Fran, facilita e muito, né? Pelo que a gente está vendo, é o aplicativo aí que vai ter um bom tempo de entrada, de circulação de pessoas aí.
Né? Não só de 4 em 4 anos.
Não, só, não vai ser só durante campanha eleitoral.
Não, a gente acredita que não. A gente acredita que não. Assim, bom, a gente tem, a gente vê que são por isso que a gente também entende um pouco, procura, né, posicionar com relação aos valores, né? Eu acho que assim, a polarização, a gente espera até que diminua um pouco, principalmente passadas as eleições e tal, mas são valores muito importantes para as pessoas, né? Então, assim, um valor, a pessoa, embora não importa quem ganha a eleição, a pessoa vai continuar não querendo se relacionar com quem não segue esses valores-chave, né? Então, assim, e sempre falando, né? Eu falo assim, eu acho que principalmente se for para algo mais de longo prazo, né? Eu acho que, assim, talvez se for para alguma coisa mais pontual, ah, tô aqui só para me divertir, não acredito que as pessoas vão também se importar tanto assim. Ainda assim, provavelmente se importam, mas um pouco menos. Agora, para algo que possa virar um relacionamento de mais longo prazo, não acredito que é passado as eleições, as pessoas vão deixar de
ter.
Essa é a nossa ideia também.
E Alex, quem gostou bastante, já tá aqui aguardando o episódio terminar para acessar o aplicativo de vocês, eu queria que você passasse alguns detalhes. Como nos ouvem, não apenas aqui no Brasil, queria saber, apenas usuários aqui do Brasil, é uma plataforma, você baixa ali o aplicativo, consegue acessar o site online, paga algum valor, tem alguma espécie de assinatura, porque a gente diz que relacionamento é investimento, né? Então a gente quer saber os detalhes.
Legal. O Left a gente lançou, assim, primeiro só no Brasil, né? Então, assim, nas App Stores, no Google Play, por enquanto tá no Google Play, na App Store deve ser liberada entre essa semana e a próxima da Apple, né? E só no Brasil, nas App Stores. A gente até tem o site, que é o... Pode acessar, usar pelo site mesmo, né? Que é o app.leftapp.com, que aí sim é aberto para o mundo todo, né? Mas como a gente não faz, não faz marketing fora do Brasil e tal, a pessoa para lá não vai ter muita gente, né? Então, por enquanto, é só no Brasil mesmo, tá?
Por enquanto, agora, gostei, já tem previsão, ó.
já tem previsão. A gente pretende expandir já no começo de 2023. Já posso falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Só para completar sobre o ser grátis e tal, né?
Uhum.
Então, o aplicativo, ele é grátis, você pode baixar, criar o perfil, dar match, né? Ele funciona, de certa forma, parecido com outros, né? Você curte, se a pessoa te curtir de volta, dá o match. E aí você pode conversar, né? Toda essa parte é grátis. E aí tem alguns opcionais pagos, né? Então você pode, por exemplo, assinatura, né? Ela te dá direito a ver quem curtiu o seu perfil antes do match, né? Então você pode fazer isso. Você pode mandar super likes, né? Que aí você inclui uma mensagem. Então se você gostou bastante de alguém, você manda uma mensagem. Então tem alguns opcionais, mas o uso principal, assim, né, que é esse de dar o match e conversar, é grátis.
E aí você tá falando já em expansão, né, já é algo recente, mas já tem aí, claro, que muita gente querendo se relacionar, imagino que não só no Brasil, como fora do Brasil também, né?
Sim, a gente tem um plano de expandir para os Estados Unidos no ano que vem, né, a gente tem, como eu falei, né, o Vegli, a gente já de cara lançou ele globalmente, né? Ele é um aplicativo brasileiro, mas ele já foi lançado globalmente, assim, em várias línguas, né? A gente tem o Vegli em 8 línguas. Só que o Left, por ser uma comunicação um pouco caso a caso, né, país a país, a gente preferiu começar pelo Brasil, que a gente entende bem como se comunicar, né? E aí depois a gente expande, né? Então, mas sim, já tem planos para expandir para os Estados Unidos e provavelmente também Reino Unido já no primeiro semestre do ano que vem. Dos Estados Unidos no começo do ano que vem e Reino Unido provavelmente ainda no primeiro semestre.
Já com fila de espera, é a meta, não tem aquelas metas do final do ano, o ano que chega? Não, meta pra 2023, encontrar um amor que pense da mesma maneira que eu, deixa eu aguardar o aplicativo chegar por aqui. Agora, você mesmo disse que o aplicativo de vocês é algo novo, vocês tinham ideia que já ia ter essa quantidade de usuários, quanto vem crescendo aí semanalmente? A gente espera que de alguma maneira aqui, falando dele no nosso podcast, mais pessoas conheçam também o trabalho de vocês. Como é que tá essa aí, a proporção? Muita coisa? Muitos em busca de um novo amor?
Olha, a gente sempre acreditou bastante, né? Principalmente até nesse potencial de imprensa, né? De a imprensa citar, de falar dele, porque é algo, ainda mais esse ano, né? Mais em qualquer momento, mas acho que mais ainda esse ano. E isso acaba trazendo bastante usuários, né? Inclusive ontem saiu uma reportagem na Folha e no UOL, e aí hoje eles postaram nas redes sociais, então tem bastante gente entre ontem e hoje. A gente chegou, bom, estava em 25 mil usuários, em 3 meses praticamente, e agora preciso até ver de novo, porque né, depois desse boom aí, agora acho que vai mais ainda, né? Agora que vamos falar aqui no podcast.
A responsabilidade,
Mas assim, então assim, eu acho que a gente esperava, mas é claro que a gente sabe que você tem que trabalhar, né? Você tem que ir atrás e não. Hora que dá certo, a gente fica contente, porque a gente sabe que a gente tinha essa confiança, mas até acontecer, né, a gente fica um pouco apreensivo, assim, mas também contente aí que tá dando certo, bastante gente entrando, é, muitas pessoas já tendo os matches, não temos casos de casamento ainda, que não falaram pra gente, mas já tá tendo muito match, as pessoas conversando, então a gente fica bem contente que tá dando certo, né, e a gente tá também trazendo valor aí pras pessoas.
A gente espera que as pessoas sejam felizes, isso, namorem bastante, encontrem seus pares, se não for num momento, pode ser em outro momento, deu match, não deu certo, com aquele pensamento, mesmo que só de esquerda daquela pessoa, mas vou pra outra, e que elas sejam felizes, né, porque isso é que importa. Claro que, de acordo ali, porque eu concordo com a ideia, eu sou da ideia de que os opostos e opostos se atrás não funcionam, Fran. Esse negócio de oposto se atrai, não funciona. Você precisa ter um mínimo ali de sintonia com essa outra pessoa para poder dar certo essa relação. Imagina, eu gosto de macarrão e você só de batata, não vai dar certo.
É tudo carboidrato, tá valendo.
É carboidrato demais, vai ser explosivo isso, né, Alex?
Sem dúvida. Mas assim, a gente espera que as pessoas possam aí, né, se encontrar, né, claro, o aplicativo ainda assim não é garantido, óbvio que vai dar certo para a pessoa, mas a gente quer trazer um primeiro filtro, né, acho que foi até a Francine que comentou, acho que o primeiro filtro, com algo que é muito importante para as pessoas, né, então essa é a ideia que a gente tenta trazer.
E antes de encerrar nossa entrevista, quem não quiser logo de cara baixar o aplicativo, consegue conhecer um pouco mais vocês, Alex? Tem site, tem Instagram, como é que faz para encontrar?
Tem o site, né, www.leftapp.com, né, leftyapp.com, e estamos também no Instagram, Twitter e Facebook, é só procurar por Left App também, estamos lá.
Alex Felipelli contou aqui pra gente sobre como funciona um aplicativo de namoro voltado para pessoas de esquerda. Alex, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui.
Parabéns.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Tchau, tchau. Ai, o amor e suas complicações. É muito difícil, Bárbara. Eu não sei se tem aplicativo que resista, viu? As pessoas são complexas, ainda bem.
Tá filósofa ela hoje, né?
Sexta-feira, Bárbara.
Sexta-feira tá filosofando.
Semana longa.
Pois é. Olha, Fran, eu não sei se o amor é capaz de passar por cima de questões políticas, não. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que de jeito nenhum. E o fato é que essas eleições mexeram, sim, e muito com os relacionamentos, com a maneira como você vê o outro. Por isso, a gente convidou um psicólogo do amor.
Que legal.
Legal, né?
É.
Pra descaroçar esse assunto aí. Que tá mais, ao meu ver, pra caroço de angu.
Ai, aquele... adoro angu.
Aquele caroço de angu que é bem difícil.
É,
você já tentou?
Não.
Cozinhar e veio aquele caroço de angu que, fica... que é difícil ser desfeito.
Tipo aquele molho branco que empelota tudo. É,
eu não tô achando que isso aí não tá pra caroço de jabuticaba, não.
Mas, se ele é um psicólogo do amor, já meio caminho andado, né? Já
Nossa.
Entende bem, acredito que vá nos auxiliar bastante com isso.
O desafio dele é grande, né, Fran?
Uhum.
O desafio desse psicólogo em tentar equilibrar o jogo aí nas relações amorosas, porque teve uma pesquisa aí, Fran, que mostrou que 15% dos petistas, de gente que segue o Partido dos Trabalhadores, 15% romperam relações de amizade à amizade por causa da política.
A gente falou isso no programa,
no programa
anterior,
passado.
Hein?
Pois
ó,
é.
Não é só relacionamento amoroso ali, é os amigos também desfazendo.
É.
Bárbara, eu só não paro de pensar uma coisa. O amigo oculto no final do ano. Como? O presente? Será que vai ser aquele trollado porque você não gosta do candidato ali, do seu tio do pavê, da sua tia? Vai dar aquela meia, aquele cinto, tudo, sabe, errado, um abacaxi, quase um chacrinha.
Aquela caixa de sabonete que ninguém gosta, com aquele cheiro que ninguém gosta.
Não, aquele que tem um nome parecido com o meu é bom. Esse daí eu
esse
até
é um
aceito.
Clássico, esse é um clássico.
Pode mandar pra cá.
Será que vão azedar o pavê do tio?
A maionese vai estragar. Não, eu sei que tá um pouquinho longe ainda, mas a gente precisa organizar isso.
Teremos resquícios, com certeza. Não dá pra achar que vai acabar assim tão rápido, não. Vai se estender um pouquinho aí esse ranço.
Meta pra 2023 é não se estressar com a família, entendeu? Manter ali o seu relacionamento. Na virada de ano, você pula as ondas de acordo com o número do seu candidato escolhido. Não pode, tem que manter a tradição. Tem que pular o número das ondas certo. Porque às vezes a galera fica ali tão aficionada a isso o tempo todo. Não, gente, vamos curtir os momentos. Como a gente conversou, né? Vem conversando com especialistas. Cada um no seu quadrado, fala ali o que for conveniente. Menos agressividade. Eu sempre voto por isso, pra você não ser o chato do rolê, não ser o excluído da família, ou então faz aquele subgrupo da família. Acontece.
O grupo dos iguais.
É, ou então a galera que, não, vamos tirar o tio tal, porque ele só bota coisa nada a ver, manda bom dia
fake
toda
news,
hora.
Fake news, o tio que manda fake news. Agora, Fran, a gente tá indo muito pro campo das amizades, parentes e tal, mas a gente hoje, nosso assunto, vamos retomar aqui, que é relacionamento amoroso.
É.
Vamos combinar? Que eu vou ter que te confessar, Francine Augusto,
eu gosto.
Que é de... difícil você namorar, se encantar, se apaixonar por alguém que pensa um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente até vai.
É um limite.
Agora,
né?
A criatura vai, senta na sua frente.
Já chamou de criatura? Já, lá vem.
A criatura vai, senta na sua frente, ali num date, num encontro. Abre a boca. Me lembrou o episódio que a gente fez com o Chico Sá, de dar cuscuz pra pessoa pra ver se ele se engasga ou fica ali...
Fala menos.
Sem falar, não é? Lembra desse conto do Chico?
Lembro, lembro.
Porque, assim, é complicado. Você se encanta pela pessoa, você tá ali no encontro. A pessoa já abre a boca e começa a falar... Sei lá, vamos pra uma atrocidade aí. Não precisa nem ir pela política, né? Vamos lá... Vacina não funciona. Vacina vai ter chip.
É um pouco complicado, é muito complicado. E eu acho que a graça ali no relacionamento de você estar com a pessoa também é admirar, é querer ouvir coisas bacanas, que te complete de alguma maneira. Se você começar a ficar com vergonha dessa pessoa, porque aí você não vai querer que seus amigos estejam
Sim.
nos encontros. Nossa, se a minha mãe ouvir uma coisa dessa, aí você não leva a pessoa na tua família.
Uhum.
Ou seja, você vai viver naquele mundinho cercado por informações ali totalmente sem sentido, que você não concorde, e aquela admiração cai tudo por terra. Né?
Pois é. Eu confesso que eu já fui um pouquinho radical.
É, Bárbara.
É.
Não me diga não.
Porque assim, quando eu namorava, eu não queria que o meu então namorado, né, a aparecesse num evento com camisa de time.
Isso, da briga, hein?
Camisa de time da briga. Eu falava, também, não precisa, né? Você vai lá numa festa, tá, criatura
Bárbara,
com camisa de time.
É o estilo da pessoa. Você é chique que só.
Aí a gente lembra daquele episódio do Lei Maria da Moda.
Nossa!
Que a gente já fez aqui, né? Que os caras, pô, não dá pra ir pra festa com camisa de time.
O Negãozinho, que foi nosso entrevistado, falou, a camisa de time é um clássico.
Pois é.
Será, gente? Vai ser possível unir casais? Seremos felizes? Mais ou menos? Talvez. Quero tirar essa dúvida agora com o nosso próximo entrevistado, Bárbara.
Será que no amor a aposta vai ser também pelo rompimento eterno? Só o psicólogo do amor pode ajudar. A gente conversa agora com o Matheus Vieira. Ele é psicólogo, pedagogo, mestre em educação e escritor. E o Matheus é um psicólogo do amor.
Ah, adorei.
Adorei
já.
Isso. Matheus, existe uma psicologia do amor e também uma pedagogia do amor, já que você é pedagogo?
Olha, existem livros que falam da questão da pedagogia do amor, do educar com o afeto, mas a psicologia do amor, propriamente dita, não existe tanto. O pessoal acaba me chamando de psicólogo do amor porque eu me dedico a estudar o amor, a paixão, as relações amorosas há, imagino que quase 20 anos, talvez 20 e poucos anos.
Ah, legal.
E aí, acabou ficando esse jargão psicólogo do amor.
E aí, Matheus, queria te perguntar no sentido de que a gente tá aí, né, num pós-eleições, esse programa vai ao ar depois das eleições, muitas pessoas deixaram de se relacionar com outras pessoas em função da sua preferência política, das suas visões de mundo em relação à política. E aí, surgiram aí novas formas de se relacionar, tentando ali criar grupos para que você só conheça gente que tem a mesma visão que você, você só se relacione por aplicativos aí com pessoas que também tenham as mesmas visões que você. Como é que isso pode ser visto do ponto de vista da psicologia? É uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, para a saúde mental? Ou a gente está aí talvez se afastando mais, segregando mais, criando mais divisões? Como é que você, como alguém que defende o amor, veria, esse assunto?
É interessante isso porque é um pouco contraditório, talvez, o que eu vá dizer, porque ao mesmo tempo que eu defendo que o amor é sim saber lidar com as diferenças, é saber que o outro não é exatamente do jeito que eu gostaria que ele fosse, então nesse sentido eu estimulo esse entendimento das diferenças, do pensar diferente, do entender a vida de um jeito diferente do nosso, porque a gente não pode se relacionar com a gente mesmo, o outro é uma outra pessoa. Por outro lado, é importante que a gente tenha noções daquilo que a gente dá conta de suportar. Né? Uhum. Então, se o outro é diferente demais daquilo que eu dou conta, é importante que eu consiga me manter distante para manter essa minha saúde mental. Isso não só na política. Quando eu digo isso, eu cito muitas vezes o exemplo até da própria religião.
Uhum.
Tem gente que é um critério, uma condição sine qua non que a outra pessoa tenha a mesma fé, a mesma crença, para que se relacione. Assim como algumas pessoas podem ter outros elementos que não tem nada a ver com a religião ou com a política, para ter essas condições. Né? Então, cito alguns exemplos. A pessoa, para se relacionar comigo, tem que ter vontade de ter filhos, por exemplo, porque eu também quero ter filhos. Ou não, a pessoa não pode querer ter filhos porque eu não quero ter filhos. São diferenças que acabam sendo limitadores. E isso existe um processo de autoconsciência, autoconhecimento, para entender algumas coisas eu suporto, algumas diferenças eu dou conta de suportar, outras diferenças estão além do meu alcance. E aí eu preciso separar. Então, se você gosta deste time, se você professa esta fé, se você tem esta visão política, eu dou conta disso ou não?
Uhum.
Se eu não der conta, é importante, então, que eu não me relacione com essa pessoa. Agora, a partir do momento que eu dou conta de algumas coisas, eu estimulo para que a gente saiba lidar com essa diferença.
Agora, o que pode acontecer muito, Matheus, é que quando você está ali apaixonado, encantado, quando já está nessa etapa, digamos assim, né? Digamos que você não escolheu lá um aplicativo já para se relacionar com determinadas pessoas, com posicionamentos políticos ou determinada religião, o mesmo grupo. Você meio que, às vezes, ali fica cego. E, ah, não, imagina, eu vou aceitar, eu vou tolerar, isso não vai influenciar o nosso amor. E talvez nos primeiros 6 meses, não, no oitavo oitavo mês não, mas aí vem a convivência e pode tudo por água abaixo. Nesses casos, né, de você ceder ou falar que tá tudo bem e depois desmoronar tudo, né, porque não vai dar certo, eu espero que os relacionamentos deem certo, mas assim, é um risco que se corre. Isso é mais perigoso porque o outro vai poder falar: você sabia desde o início e mesmo assim quis prosseguir. Como é que fica essa eu te avisei ou acaba virando então, um jogando na cara do outro?
É que esse início da relação, esse início da paixão, onde o pessoal até brinca, o amor é cego, e eu digo, ele é cego, surdo, mudo, ele é abobado, a gente fica obcecado pela outra pessoa, é. E a gente realmente não vê os defeitos, não só por questões políticas, por N questões, né, a gente não percebe inúmeras situações que ao longo do tempo a gente vai passando a perceber. Então, é uma armadilha que a gente está sujeito, ou que a gente cai, né, eu ouso dizer que todo mundo vai ficar cego um dia, e em algum momento volta a enxergar. A gente vai perceber os defeitos do outro com o tempo. A questão, quando eu disse agora há pouco dessa autoconsciência, do autoconhecimento, é saber até que ponto eu vou ponderar isso ou não, porque o que muitas pessoas fazem para manter essa situação da paixão? Elas se anulam. Uhum. Então, elas sabem quais são os próprios limites, mas elas ultrapassam esse limite em nome de manter uma relação. Então, eu não concordo com a outra pessoa, eu não vou falar nada para ela, isso me faz mal, o famoso engolir sapo, não gosto, haja desse jeito, não gosto quando ela fala assim comigo ou com as outras pessoas, mas eu faço de conta que eu não vejo em nome de permanecer nessa relação. Isso é um grande mal, é quando a gente se anula, quando a gente deixa de ser quem a gente é, quando eu deixo de pontuar daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, em nome de permanecer numa relação com razoável ou fictícia estabilidade. Digo fictícia porque mais cedo ou mais tarde isso cobra seu preço.
É. Matheus, tem gente que se apaixona, se encanta, eu gosto da ideia do encantamento, por outra pessoa, pela maneira como ela vê o mundo, né? Com as suas questões, com as suas formas, principalmente com relação a valores. É um fator aí de atração para muita gente. Por outro lado, tem gente que diz que não, olha, você também só tá vendo ou quer próximo a você pessoas que sejam iguais a você, deveria abrir seu leque, olhar para outras possibilidades, inclusive com pessoas que pensam de forma muito divergente. Qual seria o caminho para isso, assim? A pergunta eu acho que é mais direta. É um erro olhar para alguém que se assemelha a você?
É curiosa a sua pergunta, porque assim, tanto faz a minha resposta. Se eu falar sim é o erro, ou falar não, não é um erro, a gente não escolhe por quem a gente se encanta.
É verdade. Né?
A gente tem, eu gosto de dizer, mecanismos ou botõezinhos que são acionados sem a gente saber como ou por quê. Senão seria muito bom, aliás, muito bom, mas talvez muito sem graça, a gente escolher por quem a gente se encanta, por quem a gente se apaixona, aí a gente não sofreria tanto, porque deu errado o relacionamento, vou escolher não gostar mais. Essa sua pergunta faz sentido das duas pontas, porque por um lado a gente precisa ter semelhanças, né? Então o pessoal fala os opostos se atraem, os semelhantes, tem aquelas frases assim. E eu acredito nas duas verdades, dos semelhantes e dos opostos. Eu, inclusive, quando eu faço os meus cursos, minhas palestras, eu sempre comparo um bom casal com as duas faces da mesma moeda. De modo que, se as duas faces forem iguais, a moeda não tem valor. A gente tem que ter a cara e a coroa. Então, isso endossa a teoria de que os opostos se atraem, que a outra pessoa tem que ser diferente. Então, ok. Por outro lado, pensando na nossa moeda aqui no Brasil, o real, se a gente for pegar um lado, o lado cara da moeda de um real, ela não se completa com o lado coroa de uma moeda de 50 ou 25 centavos. Então, eu preciso de um nível de semelhança que se encaixe comigo, mesmo que seja o oposto. Então, em algumas áreas, eu vou compartilhar meu modo de viver, meu modo de entender a vida, meu modo de lidar com a minha família, com os amigos, enfim. Por outro lado, a pessoa vai ser bem diferente, de modo que eu vou aprender muito com ela e ela vai aprender muito comigo.
Mas eu fico me perguntando assim, vou ser um pouco mais treteira, arrumar uma confusão aqui.
Ok, vamos lá.
Eu consigo passar por cima do time de futebol, da comida que não combina muito comigo, da música até, eu sou do samba e a pessoa é do rock. Você até faz ali umas combinações assim, hoje é o seu dia, amanhã é o meu. Agora, de alguém que pensa que a Terra é plana, não consigo, não daria. E imagino que muita gente como eu tenha esse tipo de posicionamento. Ó, não vai dar, como é que eu vou sentar e tentar discutir com alguém que nega a ciência, por exemplo?
Porque você já vai a longo prazo pensando, e se tivermos filhos, como é que vai ser a sua educação?
Pois
né?
É.
Entendi. Por um lado, isso, vamos dizer assim, um pouco óbvio, você fala, pô,
poxa, como é que eu vou conversar com alguém que acha que a Terra é plana, por exemplo, que nega a ciência e por aí vai, e que não consegue pensar isso tudo a longo prazo. Mas, de novo, eu volto para aquela questão do autoconhecimento, por quê? Assim como você disse que você passaria com alguma tranquilidade por cima de time de futebol, eu já conheci, já atendi casais que não era um critério. Quando eles se conheceram, eles falaram, eu torço para esse time e você vai ter que torcer junto. Eita. Senão não tem como.
É aí.
Tá decidido.
Aí você fala, é extremo? Ok, é extremo. Mas assim, era uma pessoa que vinha de uma família, com história de torcedor. Era, assim, era o time fazia parte da família. Era um legado familiar ser torcedor, fervoroso.
Gente.
Dentro desse contexto, a pessoa que estivesse com ela não poderia, de fato, nem assim, ela teria que gostar de futebol, não poderia nem se dar o luxo de, ah, não ligo, tanto faz. Teria que gostar, teria que torcer para esse time. E aí, se a gente vai para esse extremo, né, ou outros que não são tão extremos, que a gente vê com mais frequência a questão de ter a mesma crença, a mesma religião, a gente vai na outra ponta e para pessoas que isso é indiferente, que tanto faz, tanto fez. Ah, uhum. Você acredita que a Terra é plana, você acredita que teus fazem isso ou assado. Bom, tem gente que vai achar que isso é indiferente, é tudo bem. É o jeito dele, é o jeito dela, a gente está feliz junto, ela pensa isso, eu não concordo, mas isso pouco me importa. Porque esse processo de autoconhecimento é entender onde o calo aperta, o que eu consigo suportar, o que eu acho inofensivo, o que eu acho estupidez, o que eu acho louvável. É ir entendendo onde que fica confortável, onde fica apertado as situações dentro da relação.
Qual é o limite dessa pressão social também, Matheus? Porque tem datas, né, específicas, dia dos namorados, momentos que você tem que estar com alguém, ou comercialmente falando, tem o dia dos solteiros também em agosto, né? Então não podemos esquecer. Mas você acha que as pessoas acabam se sentindo pressionadas com essa questão de tenho que ter alguém, tenho que namorar, e em algumas situações acabam até relevando as divergências e depois, de alguma maneira, até acabam se arrependendo? Ah, não, tenho que ter alguém porque, infelizmente, é uma realidade, tem que botar minha foto lá no Instagram. Uma que tá bombando aí é, poste a foto do casal que votou no candidato X, aí tá lá a fotinho de casal, aqueles desafios, né, da internet. Então você acha que essa pressão social, essa necessidade, principalmente por nossa parte, né, das mulheres, ah, senão você vai ser uma mulher sozinha, como se isso, né, definisse alguma coisa. Você acha que essa pressão da sociedade também pode influenciar nesses relacionamentos de alguma maneira?
Não só pode, como é um fator determinante. Eu digo que o órgão que mais demanda pessoas para minha clínica é a Disney, com os contos de fadas, que ensina para as pessoas que elas são incompletas, que elas só poderão ser felizes quando elas estão com alguém. Hoje em dia a gente tem um termo para falar que é entidade casal. Então, às vezes, você não está nem casado com a outra pessoa, você está casado com o casamento, né? Que é aquela coisa do senhor e senhora e o sobrenome, o jeito que as pessoas são recebidas quando chegam no hotel, no restaurante. Parece que ser solteiro é ser menos. E esse é um grande perigo que eu estava falando da pessoa se negligenciar numa relação, porque ela abdica da própria identidade em nome de permanecer numa relação que muitas vezes é uma relação ruim. É quase como se a gente aprendesse o tempo todo que ser solteiro é estar condenado a uma infelicidade, por mais que a sua vida esteja boa, e estar numa relação, independente de qual seja, é mais interessante. E aí a gente vê um festival de relacionamentos fadados ao fracasso, muitas vezes relações infelizes, de aparência, que a gente vê postando fotos lindas e sorridentes de viagens no Instagram e nas redes sociais todas, mas para quem conhece de perto sabe que aquele casal não é de nada alguém assim feliz ou admirável.
Uhum.
Essa pressão, sim, durante muito tempo foi das mulheres, porque antes elas não poderiam, enfim, elas só tinham essa saída para poder sair da casa dos pais, era casar, então sai da casa dos pais para ser esposa e ser mãe. Então esse legado ainda continua, mas isso afeta muito os homens também, que um homem sem ninguém, se durante muito tempo era um homem, um solteirão, que todo mundo disputava, hoje ele se cobra, porque ele se sente menor, ele se sente, poxa, ninguém me quis, eu sou uma pessoa que estou jogada, eu preciso de alguém também. Então, existe uma cobrança por parte dos homens para que eles arrumem uma pessoa para ter uma relação mais estável, vamos dizer assim.
Agora, a Fran falou de pressão. Eu pensei em outra forma de pressão aqui também. Já vi pessoas dizendo, olha, quando a gente fizer reuniões agora, não traz fulano porque ele não tem a mesma visão que o nosso grupo aqui. E muitas vezes os relacionamentos se dão, né? Porque também fazem parte de um grupo ali social, né? Você tem percebido isso? Isso é algo que você observa, né? ações de grupos para que um casal ou alguém do casal não faça mais parte daquele grupo e aí alterando a convivência aí.
Sim, eu vejo casais que, vamos dizer, tentam colaborar para a exclusão de outras pessoas porque elas pensam diferentes ou que tentam incluir, né, ou os próprios casais que pensam de uma maneira divergente. Isso se dá essa baixa tolerância ao diferente. Uhum. Então, a gente precisa entender que é importante lidar com o diferente, sim, é necessário. Não podemos engolir qualquer coisa. Que, inclusive, tem, até hoje em dia, muito disseminado nas redes sociais, o paradoxo da tolerância, né? Que a gente não pode tolerar tudo, a gente não pode tolerar o intolerante, porque senão o intolerante acaba com o tolerante.
Tem uma expressão que está circulando que é assim, para o intolerante é a intolerância. Não dá para tolerar o intolerante. Então você vai ter que, de alguma forma, se posicionar diante dele. É por aí?
Sim. É importante que a gente tenha limites claros daquilo que faz mal para a gente.
Uhum.
Né? Então eu não vou admitir qualquer coisa porque eu sei que algumas coisas me fazem mal. Por outro lado, eu não posso não admitir nada e querer só aquilo que seja exatamente igual a mim. Porque isso me coloca numa bolha, numa redoma, como se o mundo tivesse a obrigação de ser aquilo que eu espero que ele seja. Uma relação narcísica, até infantil, né, de uma criança birrenta, de que eu quero, eu quero, eu quero, eu não admito, eu não aceito o que seja depois, eu não aceito o que seja diferente. Né, quando eu falo infantil, eu quero comer batata frita e não quero comer salada e faz birra, porque o mundo que eu quero para mim é o mundo que tem a batata frita e refrigerante. E saber lidar com essa diferença é o que faz a sociedade tão plural, tão rica, tão diversa. Então, entender sobre essa diversidade, né, e entender que as pessoas serem diferentes não implica diretamente na minha identidade, que são duas coisas diferentes.
Uhum.
Né, eu posso pensar muito o oposto das outras pessoas e respeitar isso, e só apenas não querer que elas invadam o meu espaço e querer apontar o dedo para dizer como eu devo ou não fazer as coisas.
Eu acho que você falou aí da questão da maturidade, não é raro, né, encontrarmos aí até história de familiares, amigos, na TV, pessoas que se amavam muito, a vida levou aí para caminhos diferentes e depois quando se reencontram, muitas chegam a dizer, ah, mas naquela época eu pensava diferente, ah, eu não soube relevar, então acho que vale a pena a gente refletir, analisar se você tem que ser assim, então é assim, pronto, não, é o meu jeito, eu não vou mudar. É muito comum em relacionamentos amorosos, de amizade, alguns serem muito firmes, não, mas esse é o meu jeito, e não é bem assim, né? Eu acho que a gente pode, de alguma maneira, entender o outro, ser mais flexível, lógico, você quer conviver com iguais a você, tudo bem, mas isso também tem um preço. Eu acho que talvez as pessoas não pensem qual é o preço de só conviver com iguais.
E mesmo entre os iguais, haverá diferença. Vamos
Sim,
pegar
é.
Lá, religião. Mesmo dentro de um culto religioso, onde todos professam a mesma fé, cada pessoa continua sendo única. O que muitas vezes acontece é que elas escondem aquilo que elas imaginam que aquele grupo não vai aceitar, por medo de não ser aceito esse grupo. Isso vale para religião, isso vale para futebol, por exemplo. Ah, no futebol o pessoal tem lá, pessoal que vai ouvir um pagode. Se alguém não gosta de pagode, muitas vezes não vai dizer, ou se gosta de um outro estilo de música, não vai dizer, com medo de alguma retaliação. Isso vale também para questões políticas, porque é um ambiente onde muitas vezes não há espaço para entender que mesmo entre iguais existem diferenças.
Você acha que a gente vai, em algum momento, reconstruir relações e relações amorosas, porque a gente está no calor do negócio, né? Está inflamado e tal. E depois de um tempo passado, a gente observando o que foi vivido, ah, mas ele tinha ali aquelas visões, ele ou ela tinha ali aquelas visões, mas dava para ali para continuar, talvez tenha sido o momento. Isso é possível acontecer de daqui a algum tempinho depois
meta
que...
Meta para 2023.
É, tipo, sabe assim, passou o fervor do negócio e você voltar a relevar essas posições que estão muito radicais nesse momento?
Olha, possível sempre é. Quem sou eu para dizer que não é possível? Mas eu vejo uma estrada muito longa pela frente, porque a gente entrou num nível de intolerância com o diferente muito forte.
Uhum.
E aí a gente tá caminhando. Isso eu lembro num evento que eu participei com a Maria Lúcia Homem, onde ela falava que a gente caminha para uma homossubjetividade. Né? Assim como tem a homoafetividade, a homossexualidade, ela falava de uma homossubjetividade que é cada vez mais as pessoas se aproximarem de quem pensa parecido. E aí a gente vê essa polarização onde eu tenho a sensação de que uma parte dessas pessoas entendem melhor essas diferenças e conseguem conviver com as diferenças, e que tudo bem se eu gosto de pagode, o outro gosta de rock, outro alguém gosta de sertanejo, só não venha colocar o sertanejo no meu rádio porque aqui eu ouço rock, mas cada um respeitando o seu espaço, e o outro lado quer que todo mundo ouça rock, ou pagode, ou sertanejo, enfim, existe uma imposição, muitas vezes violenta, de que as coisas sejam do jeito que eles entendem, que esse grupo entende que é certo. Isso é complicado. Uhum. Esse grupo dessensibilizar para esse pensamento que eu estou chamando de infantil, de querer que o mundo seja um reflexo da sua persona. Isso talvez demore um pouco tempo, um pouco mais de tempo, porque requer uma maturidade, requer um entendimento de que o mundo é muito maior do que o próprio umbigo.
Sim.
E saber lidar com essa diferença. E aí eu volto no, ok, tudo bem, ser diferente. Só não vamos querer que o coleguinha do lado pense igual a mim.
Matheus, agora para quem gostou aqui desse episódio, dessa conversa, gostou de te conhecer, queria que você falasse um pouco como a gente te localiza, né, nosso ouvinte nas redes sociais. A gente sabe, já anotou o telefone, com certeza você vai voltar. Mas para quem ouviu esse episódio, quiser adquirir seus livros, fala um pouco como a gente localiza.
Olha, nas redes sociais é fácil me encontrar com o nome Amor no Divã, que foi onde eu coloquei, eu comecei com vídeos no YouTube. Inclusive ele está um pouco abandonado, preciso retomar, porque depois veio aí as redes sociais, mas tem meus vídeos Amor no Divã, um canal no YouTube, Amor no Divã no Facebook, e estou mais presente atualmente no Instagram com Amor no Divã também. Ou se quiser saber mais do meu trabalho de maneira completa também como professor e palestrante, cursos, o meu site matheusvieira.com.br.
Perfeito, Matheus com TH, muito obrigada por conversar conosco, Matheus Vieira, foi um prazer, aprendemos muito, já disse, com certeza você volta, será um prazer tê-lo aqui no nosso podcast mais uma vez, viu?
O prazer foi todo meu, sempre que precisar, é só chamar, estou sempre por aqui.
E é melhor amar pro fígado principalmente também, né, Matheus? É melhor amar do que odiar, né?
Não, com certeza, até porque amor e ódio são faces da mesma moeda.
É.
A gente, quando fala isso, o pessoal fica meio chocado. Eu digo que o contrário do amor é a indiferença. Para saber amar, tem que saber entender esse ódio, controlar ele também. Entender que esse ódio diz sobre você e não sobre o outro.
Tá certo. Obrigada, Matheus. Até a próxima.
Tchau.
Até. Tchau, tchau, meninas.
Bárbara, o amor não tem fronteiras, barreiras.
O amor vencerá.
O amor é. Pelo menos a gente termina assim esse programa de hoje. Talvez a gente encheu um pouquinho, né, a cabeça de vocês, jabuticabers. E agora, será que isso que o Matheus falou realmente faz sentido, não faz? O Alex falou lá do aplicativo. Se você já tava aí sem esperanças, achando que ia passar a virada desse ano sozinho, pode ser uma possibilidade. Ou então não, pode não ser. É isso, Bárbara, nada é concreto, fechado, perfeito. Eu acho que vale a pena, primeiro de tudo, você sempre ouviu Jabuticaba Sem Caroço para aprender e entender que na vida são várias possibilidades, no amor também, com certeza. E espalhe esse episódio para geral, como quem não quer nada. Pega o link, joga no grupo da família, no grupo dos amigos, bota lá na sua rede social, aí vão saber, olha como ele é antenado, ela é antenada, é uma jabuticaba. Acho que é uma pessoa interessante.
Agora, Fran, eu vou fazer uma defesa polêmica aqui, que aliás pode virar também um assunto, se o nosso ouvinte quiser. A gente tá aqui em defesa do amor, dos casais, dos encontros, mas a gente também defende que é possível ser feliz sozinho também. Porque, pelo menos eu, não sei, se você não quiser apoiar, faça a sua defesa aí, Francine.
Deixa eu ver se eu sigo a relatora, vai.
É que é o seguinte, porque fica essa ideia de, ó, tem que ter um outro, um complemento. Se você não conhecer você mesmo, se você de fato, muitos psicólogos dizem o seguinte, muitas vezes você quer buscar um outro porque você não compreendeu você primeiro. Primeiro que você tem que aprender a que a sua companhia é legal, que você é uma pessoa legal, você valorizar o que você tem de potencial para daí fazer escolhas se você quer viver com o outro. Porque tem gente buscando esse outro aí de qualquer forma e dando treta depois, dando curto-circuito depois. É importante ter alguém? Será? Será que você também pode ser feliz vivendo com você mesmo?
É.
São perguntas que muita gente se faz, porque tem relacionamento tóxico à beça por aí, por conta disso, de gente que acha que não consigo ser feliz sozinho, não consigo viver, é melhor ter um outro. No caso das mulheres, já ouvi muitas mulheres falando isso, é melhor ter um embuste do que andar sozinha. Não, 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 embustes são feitos pra gente poder cortar das relações, porque muitas vezes são relações que viram ali conflituosas e tóxicas, e você pode ser feliz sozinha sem estar ao lado de alguém assim.
E a gente pode aprender, tem pessoas que não gostam de ficar sozinhas ali, ah, não gosta da sua própria companhia. Eu tive essa experiência quando mais jovem, tive que fazer faculdade, morava longe, então morei em república, enfim, história com certeza de muitos jovens aí que moram longe, né, das suas universidades. E Bárbara, pra mim era tão difícil, às vezes eu chegava e não tinha ninguém pra conversar, que as meninas que moravam na república estavam lá no seu trabalho, chegava cedo, aquilo me dava uma angústia. Eu ligava a televisão pra ouvir ali uma voz, pra, nossa, pra eu não ficar sozinha. Só que hoje em dia eu adoro ficar sozinha. Aprendi. No primeiro momento, às vezes é angustiante, lógico. Não tô falando exatamente de relacionamento, mas você aprender a ter a sua companhia. E aí no cinema sozinho. Eu já fui, achei maravilhoso. Eu acho que é importante a gente passar por isso. E como você falou, podemos sim ter a felicidade sem ter que manter um relacionamento tóxico pra falar que tá com alguém, né? Fala sério.
É isso. Vamos tentar fazer um episódio sobre esse assunto? O que que você, jabuticabra ouvinte, acha disso? Manda pra gente lá no nosso Twitter, no @jabuticabasc, a sua opinião, se você quer ouvir, se você quer que a gente descaroce esse tema aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente traz alguns especialistas falando disso e, claro, também a gente dá os nossos pitacos, porque somos dessas pitaqueiras.
Segunda-feira a gente tá de volta, como acontece tradicionalmente às segundas, traremos algum tema sobre economia, algo que é do nosso cotidiano, do dia a dia. E esse tema de segunda-feira, Bárbara, tô sofrendo, viu? Eu me enquadro nesse tema de segunda-feira, sentindo na pele praticamente. Uma situação não apenas minha, mas de milhares de brasileiros nos últimos anos. Do que falaremos, Bárbara?
Endividamento!
Nossa!
Que assunto legal! Não, é necessário. Né? Mas é triste a gente falar que 80%, agora falando sério, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, não têm condições de pagar contas que adquiriram, cartões de crédito, algum boleto de alguma loja, você fez lá, né, uma compra.
Crediário.
Um crediário,
né?
Pensando que, obviamente, ninguém compra achando que não vai pagar, então pensando na possibilidade de pagar e quando chega na realidade, olha, não tem condições. Essas dívidas estão rolando, os juros estão altos e muitas famílias estão endividadas. Como a gente vai resolver isso? Como a sociedade vai resolver isso? Se vai ter política pública para isso, se vai ter linha de crédito para resolução de outros créditos, enfim. Esse é um assunto, de fato, muito delicado. Ah, a gente falou aqui que tenta, né? Toda segunda-feira a gente tenta trazer algum assunto de economia, algum tema relacionado à economia que a gente possa, de fato, economizar. E aí, quem sabe você economizou e agora vai poder resolver aí o seu problema, né? Com relação a alguma dívida. Não está fácil, a gente sabe que tá difícil, as contas estão altas, os preços estão altos e a gente precisa ir. Ninguém quer fazer dívida e não pagar, quer honrar com os seus compromissos. Agora, como fazer isso é que realmente precisa ir de uma luz nesse túnel.
E Bárbara, contas do cotidiano ali, né? Despesas do dia a dia. Quando a gente fala assim, ah, mas as pessoas estão endividadas, talvez alguém de fora, ah, mas claro, quer andar com o carro do ano, quer ir num restaurante, sair todo final de semana. Gente, cenários e cenários. Uhum. Tem pessoas que estão ali endividadas e, ah, já não tem mais o que fazer, meu nome já tá na restrição, vou curtir mesmo. Aí é um posicionamento da pessoa. Mas o que a gente tá falando aqui, essas pessoas não têm como cumprir ali, né, com suas dívidas de aluguel. Ah, mora de aluguel porque quer? Não, porque ela não tem a casa própria, não tem onde morar. É a dívida do gás, é a luz, é o básico do básico, não é nada supérfluo não, gente. É o arroz, é o feijão, é a alimentação ali, a mistura, né, como a gente diz, a mistura de cada dia. Essas pessoas não têm o mínimo, o básico. E ofertas de créditos existem, mas será que é a melhor solução?
Sim.
Esses juros juros aqui? Será que não é uma pegadinha? Como é que a gente gira todos esses pratos ao mesmo tempo? Cair em uma cilada, gente, é muito fácil. Principalmente quando a gente tá desesperado, né? É. Você não tem o que comer, não tem o que beber. Você olha o seu filho do lado, tem que pagar conta de escola. Ah, bota na escola pública. Mas beleza, mas ele tem que se alimentar, tem que ter uniforme. Não tem pra onde correr. É sobre isso, esse endividamento que a gente vai falar. E não gosto que generalize. Bárbara, a pessoa tá endividada porque quer. Antes fosse, né? Ninguém quer ter dívida.
Não, não, é o contrário. Eu acho que essas generalizações é que são o risco aqui no Brasil, né? Também se diz, ah, porque o brasileiro não sabe economizar. Poxa. Economizar como diante de preços tão altos, né? Você tem ali, muitas vezes, um salário, e todos os economistas estão dizendo isso, que o poder de compra está baixo, que você não está conseguindo comprar com o salário que você recebe, porque os preços estão muito altos. E diante de preços altos, você minimamente paga as contas ali básicas, para depois você ver o que pode ser feito se sobrar alguma coisa, para você pagar as dívidas que você adquiriu. E é importante dizer, Fran, que muitas pessoas adquiriram dívidas por conta da pandemia, foi a forma como encontraram ali pegar um crédito para poder sobreviver. E agora que a conta tá chegando. Nome sujo atrapalha e muito. Não é uma característica do brasileiro não pagar a conta. A grande maioria quer ter, sim, as suas contas pagas e o seu nome limpo. Agora, como? Neste momento, é a que é a grande pergunta.
Pergunta que a gente espera te dar alguma luz, responder, quem sabe, no programa de segunda. Não deixe de seguir o @jabuticabasc no Twitter. Tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.